Esse podcast é produzido com o apoio da Universidade de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP e do LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais. Você já teve a curiosidade de saber como funciona a organização de um formigueiro? Ou como as formigas se comportam? Olá, você está ouvindo o Atiçando Formigueiro, um podcast que vai falar sobre como vivem as formigas que estão por aí no seu cotidiano. Eu sou Maria Eduarda, mas vocês podem me chamar de Duda. Eu sou bióloga, mestre em psicobiologia e atualmente faço doutorado em psicologia experimental na USP. Durante toda a minha formação, eu estudei o comportamento de formigas. As formigas sempre me intrigaram porque parecem animais simples, mas são bem mais complexas do que imaginamos. Se quiser aprender mais sobre formigas, então vem comigo. Em cada episódio, vamos conversar com convidados especiais sobre um tipo de formiga diferente. Neste primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre as formigas de correição. E para isso, gostaria de apresentar dois pesquisadores convidados. O Hilário e o Igor. Para vocês, talvez seja uma novidade que existam estudos focados em formigas, então deve parecer ainda mais estranho que existam pesquisadores que dedicam sua vida a elas. Pensando nisso, eu pedi para que o Hilário e o Igor contassem um pouco de suas trajetórias que o levaram até o estudo com formigas.
Eu sou Igor Nascimento, sou biólogo formado pela Universidade Federal da Paraíba. Eu terminei a graduação em licenciatura. E estou na segunda graduação agora, que é o bacharel, né? Já no último período. E pretendo fazer um mestrado. O meu interesse pelas formigas surgiu durante a graduação. Eu entrei, comecei na biologia a estudar o comportamento de vertebrados, né? De sapos. Só que eu vi que não era muito minha praia, né? E um dia, passando frente assim, um laboratório de entomologia, eu resolvi entrar, começar lá com o pessoal. Saí, comecei a ler uns textos, uns artigos. Fui cada vez direcionando para as formigas, né? Meu interesse pelas formigas foi aumentando cada vez mais, até que um dia eu fui lá e pedi para estagiar lá com as formigas. E comecei trabalhando, identificando formigas da Caatinga. E várias áreas da Caatinga. Era de um projeto, de uma aluna de um mestrado, que ela estava estudando a dieta de lagartos. Eu fiquei com a parte de identificar as possíveis formigas que faziam parte da dieta desse lagarto. Fiquei mais ou menos um ano e meio no laboratório com as formigas. Eu tive que dar mais atenção às escolas, né, à educação. Aí eu deixei o laboratório mais de lado, deixei as formigas de lado. Passei uns 2-3 anos com meu foco nas escolas, dando aula. Voltei mais para os insetos, não era tanto as formigas, mas eu gostava muito de falar de projetos com os insetos nas escolas. E assim que eu apresentei meu TCC, que foi sobre ensino dos insetos, ensino fundamental para alunos do sétimo ano. Assim que eu apresentei meu TCC, que é colegral, eu voltei para o laboratório de entomologia, né? E voltei a atenção para as formigas. E fui cada vez mais direcionando para um grupo de formigas específico até chegar nas formigas de correição. E atualmente eu estou com 2 trabalhos rolando, 2 projetos com elas. Um na Caatinga, um com as formigas de correição, para uma floresta urbana de Mata Atlântica, aqui também, de João Pessoa, né? Na Caatinga é no Cariri, interior da Paraíba. E o da Mata Atlântica está sendo na capital, em João Pessoa.
Eu sou Hilário Povos de Lima, e eu sou psicólogo, né? Então, mas na verdade, a minha história com inseto começou lá na infância, que eu adorava inseto. E era a minha maior brincadeira, né? Eu cresci numa cidade que era no meio da floresta e eu brincava muito com inseto. E aí todo mundo jurava que eu ia ser biólogo. Mas quando chegou na época do vestibular, eu fiquei muito enfeitiçado assim por música e a minha vida era muito rock and roll. E eu não estudei nada, eu não ia nem para aula, eu ficava só tocando guitarra. E aí na hora do vestibular, a concorrência para a biologia estava mais alta do que a concorrência para a psicologia. E aí eu fiquei com medo de não passar e acabei fazendo psicologia. Mas nunca foi um curso que eu tivesse realmente me identificado, né? Os anos foram passando e eu acabei trabalhando com aula, porque eu não gostava muito de atender pessoas e nem de trabalhar com esse referencial teórico que a psicologia fornecia naquele momento. Apesar de adorar o behaviorismo e os estudos de análise do comportamento, foi isso que me manteve dentro da psicologia durante muitos anos, né? Porque eu adorava aqueles estudos com ratinho, com animais. E aí os anos se passaram e eu sendo professor, dando aula de psicologia, mesmo não trabalhando com pessoas. E aí um belo dia comecei a trabalhar com autistas. Apareceu uma oportunidade e eu fiquei trabalhando com autistas. E aí apareceu o mestrado em neurociência e comportamento. E tinha uma vaga que era para pessoas que tivessem experiência com autismo, né? Uma das orientadoras orientava para autismo. E aí eu entrei, mas eu não suportava o referencial teórico de autismo. E aí eu conheci a Malu. E aí a Malu falou, olha, eu te oriento com bicho, se você quiser trabalhar com bicho. Eu disse, eu quero trabalhar com formiga. Aí ela disse, não, com formiga não pode não, porque eu não sei nada de formiga, eu não tenho como te orientar. Mas eu posso te orientar com ave que segue formiga. Aí disse, olha, rapaz, não é formiga, mas já é um começo, né? E aí eu peguei, fiquei alegre, contente, e aí comecei a trabalhar. Só que eu gostava mais da formiga do que das aves, de um modo geral. Eu gostava mais das formigas de correição do que das aves, de um modo geral. Então, a minha dissertação, ela acabou ficando muito mais formiga do que ave, né? Mas a gente conseguiu terminar o estudo, ficou um estudo bonitinho. E aí, lá no meio da floresta, eu conheci o Nicolá. Ele estava tirando de Noponera para os estudos dele. E eu conheci ele, e aí ele falou que trabalhava com formiga. E a história foi, eu acabei entrando no doutorado na USP para fazer o meu doutorado com formiga, né? E o estudo com aves foi o meu mestrado. E aí, pronto, aí eu me encontrei, teoricamente, no que eu realmente gostava de estudar desde menino, que era insetos e principalmente formiga. Sempre gostei muito de trabalhar com formiga, já criava formiga muito antes de entrar na faculdade, por exemplo.
As formigas de correição são conhecidas principalmente por serem grandes predadoras e por apresentarem um estilo de vida nômade, constantemente se movendo em busca de presas. Elas são chamadas de correição por formarem colunas com milhares de indivíduos durante a sua alimentação. Devido ao nomadismo, elas não constroem ninhos. Ao invés disso, no intervalo entre as caças, elas formam estruturas elaboradas chamadas bivac. O bivac é construído a partir de seus próprios corpos, por meio de dentes que possuem as suas patas e podem atingir até 3 metros de altura. A caça das formigas de correição pode ainda ser na superfície do solo ou subterrânea. Por isso, muitas das espécies são difíceis de encontrar. Algumas das formigas de correição que existem no Brasil são do gênero Eciton, Labidus e Nevamimex. Vocês vão saber um pouco sobre essas e outras formigas de correição durante esse episódio. As pessoas chamam de formiga de correição ou tem outro nome assim, um nome popular?
Formiga de correição, eu já vi poucas pessoas chamadas de formigas legionárias e eu acho que para o norte é taoca.
Aqui no norte as pessoas conhecem elas como taocas. Elas acabam sendo muito frequentes nas comunidades do interior, né? Essas que são mais perto de floresta. Algumas pessoas aqui em Bragança já vi elas chamando de formiga andarilha. É justamente por essa característica nômade delas, né? Elas nunca ficam muito tempo no mesmo lugar. Elas sempre estão se mudando e essa é uma das grandes dificuldades de estudar correição, porque hoje está aqui, amanhã você vai certo lá, pronto, já foi-se embora e você não vê mais. Essa característica de predação e nomadismo é o que caracteriza as formigas de correição. E aí tem algumas coisinhas a mais. Elas são praticamente cegas. Na verdade, elas são funcionalmente cegas. Os olhinhos delas não servem para formar imagem. Elas, na verdade, conseguem distinguir claro e escuro. Mas isso até para algumas espécies só. Para outras que são completamente subterrâneas, essa capacidade já se perdeu há muito tempo. Os olhos são completamente vestigiais. Né? As colônias se reproduzem por fissão, porque as rainhas não têm asa. A rainha, na verdade, os sexuados de formiga de correição são muito bizarros, cara. Os machos parecem mais um marimbondo, assim, uma vespa, do que uma formiga mesmo.
Uma mistura de formiga salsicha, ela tem os machos ele vai ter um corpo meio de salsicha e ao mesmo tempo parece uma vespa.
É.
Sempre vi a rainha, né, na migração. Ela era uma coisa bem interessante, que ela é sempre protegida pelos soldados, né? Um soldado maior, ela vai se agarrar nesse segmento da formiga e vai, tipo, guiando ela, sabe? Vai ter os feromônios, a rainha vai se guiar pelo feromônio do novo formigueiro, né? Do novo bivac. E não só pelo feromônio, mas a gente vê que os soldados vão guiar a rainha, sabe? Qualquer perigo que tem, eles ficam alvoroçados, que você nem consegue chegar perto. Qualquer ventinho que dá, qualquer interferência que dá, eles já ficam alvoroçados. E quando as operárias menores vão passando assim de bolo, né, carregando os ovinhos, os soldados vêm sempre atrás para dar aquela confiança até chegar no novo bivac, né?
Porque eu imagino que a rainha e os ovos, né, que são, digamos assim, os filhotes das formigas, os aqueles indivíduos que ainda não atingiram a idade adulta, né? Eles passam por ovos, larvas e pupas, eles são muito valiosos, tanto eles quanto a rainha, né? Então, existe um grupo de formigas chamado soldados que estão ali defendendo eles ativamente o tempo todo, né?
E é interessante sobre o soldado, Eduarda, que formiga de correição é um dos poucos exemplos em que o soldado, ele não tem função, outras funções na colônia, a não ser a defesa. Por exemplo, a gente, no caso de Ata, né, a gente chama aquela operária maior de soldado, mas muitas vezes ela tem outras funções dentro da colônia, que não simplesmente atacar, invasores. Mas no caso de Eciton, é simplesmente defender, né? Então, qualquer sinal de distúrbio na trilha, você vê o soldado parar, se levantar e abrir bastante a mandíbula. Na hora que ele faz isso, ele acaba liberando feromônio de alarme e deixa todo mundo alvoroçado. Todas as formigas começam e a trilha começa a se desfazer. Isso é uma das dificuldades de trabalhar com elas, porque a gente tenta se aproximar e elas, qualquer bobagem, dispara o alarme delas e já muda totalmente o comportamento. Então é um trabalho assim que você vai muito aos pouquinhos para não provocar distúrbio na trilha.
No forrageio mesmo, assim, que elas estão atacando outra colônia, né, para predar, você inicialmente vai ver o soldado maior, né, por exemplo, o general Eston, ele vai ter uns soldados maiores com a mandíbula em forma de anzol. Mas raramente, pelo menos raramente eu vejo eles no forrageio. A maioria das vezes que eu vejo ele vai ser durante a migração e eles fazem isso que o Hilário falou. Eles ficam assim na beiradinha, né, tem a filinha a fila das formigas passando, né, eles ficam na beira da fila, assim, com a cabeça para cima, né, ao alerta por qualquer coisa estranha que chegue perto.
Tá, mas o que as formigas de correição comem exatamente?
Quando a gente conversa com o senso comum em geral, parece que elas comem de tudo. Assim, no interior, já ouvi muitas dessas histórias. Ah, o menino estava dormindo na rede, passou uma correição, deixou só os ossos, né? É claro que correição não faz muito isso, não, né? E agora saiu um artigo falando que elas invadem os ninhos de tartaruga por baixo, entram nos ovinhos de tartaruga, comem as tartarugas já quase prontinhas para nascer, elas comem, despedaçam as tartarugas por baixo da terra. Elas atacam o ninho de tartaruga por baixo da terra e levam os pedacinhos das tartarugas e comem tudo. Eles acharam vários ovos abertos e predados, né? Com o conteúdo do ovo levado era lábidos coecos, se eu não me engano. Então agora a gente sabe que elas atacam também vertebrados. Porque a gente sempre falava assim, até muito pouco tempo atrás, né? Elas são grandes predadoras de invertebrados, mas pelo que a gente está vendo, elas também podem predar vertebrados, sim.
Era isso que eu ia perguntar. Como assim, grandes predadoras de invertebrados? Né? Invertebrados podem ser aranha, barata, formiga, pode ser muitos animais, né? Tudo isso mesmo? Ou elas preferem algum tipo de invertebrado, algum grupo? É, que
Tudo isso.
come tudo, come de
É?
tudo.
Tudo isso. É, mas só lembrando que esses hábitos aqui nas Américas, eles estão ligados somente a duas espécies, que é Eston burkelli e Labdus predatum. Essas predam de tudo, tanto que o jeito da gente achar essa formiga no mato é ouvir a bagunça. Tem uma bagunça, porque elas comem de tudo mesmo. Então, os insetos, quando elas estão se aproximando, os insetos tentam escapar de toda maneira que eles podem. Eles começam a tentar voar, a subir, só que eles dão azar porque tem um monte de ave que segue essas formigas. Então, quando eles estão tentando escapar da correção, as aves vêm e capturam. Eu não sei se você já viu aqueles bandos de sardinha que atraem um monte de predadores, né? É mais ou menos isso. As formigas de correção, elas saem desentocando uma quantidade absurda de inseto. Então, vai macaco, vai ave, e ficam pegando esses insetos que conseguem escapar, né? Mas todas as outras espécies de formiga de correição, elas são especialistas em outras formigas. Tá bom? Então,
Legal.
só essas duas espécies que a gente falou agora, Labdus predatum e lábidos coecos é que tem uma enorme dieta. São predadores generalistas que predam. Eu já vi elas levando aranha, pedaços de barata, grilo, escorpião. Eu já registrei elas atacando esses animais. É muito bizarro, assim. São segundos para elas conseguirem dominar um inseto desse e menos de um minuto para elas começarem a desmantelar o bicho e levarem. É muito interessante.
E aqui na Mata Atlântica, eu encontrei a Lapis coecus. E ela tava predando minhoca. Chegou a pegar umas 2, 3 minhocas. Assim, é impressionante a rapidez, como o Lari falou, a rapidez que elas predam. Assim.
Você falou dessas formigas nas Américas. Eu queria perguntar para o Igor, né? Porque ele estuda essas formigas na Paraíba e é bem distante do Pará, né? Onde você tá, Hilário.
Exatamente.
Então, eu fiquei pensando assim, quais são os locais do Brasil que as formigas podem ser encontradas? Em todos os biomas, ela é específica da Amazônia, ou também tá na Caatinga, tá no Cerrado, onde é que elas estão?
Pela minha experiência aqui na Caatinga, eu também já fui pro Cerrado, eu não cheguei aí pra Amazônia, né? Mas em todos os biomas tem, sim, formiga de correição. Só que, por exemplo, na Caatinga e no Cerrado, reduz mais as espécies, né? Por exemplo, na Caatinga, até hoje, tanto na área que eu vou lá para coletar elas, quanto de outras áreas, de outros materiais que eu recebo, né? De outras áreas para identificar, e outros estados, sempre tem um número limitado de espécies, né? Por exemplo, aqui na Paraíba, na Paraibana, até hoje eu encontrei 2, 3 espécies de correição. Entre os gêneros foi tinha a Eston e a Neiva. Nos outros locais, né, aqui da Bahia, Ceará, eu encontrei mais uma espécie, que foi de lábido. Mas nada mais que isso, sabe?
Entendi.
E quando eu fui pro Cerrado, a mesma coisa, eu não vi um número grande assim. Eu sempre via colônias delas, mas não via, mas não chegava a ser de espécies bem diferentes, como deve ser na Amazônia. No Cerrado eu cheguei a ver a Noma Mirme, que é outro gênero, né, que forrageia na superfície, e encontrei a Lapis predator.
Como que elas caçam? Você comentou que elas caçam no solo, mas tem algumas subterrâneas, então existe uma diferença? Existe uma estratégia que elas utilizam para capturar as presas?
Elas possuem as mandíbulas, ferrão bem desenvolvido, né, para melhorar a captura das presas, mas em relação aos hábitos de forrageamento, por exemplo, a Eston Vagas, né, que eu estudo aqui, ela, até hoje eu só vi ela forrageando e predando na superfície, né, e ela só pegava formiga. A dieta dela era sempre de formigas. Tem a Neva Mirmix, que tinha uma hora que ela começava a forragear no subterrâneo, que eu não via mais a colônia, ela entrava de um jeito assim, não via mais. Aí saía lá mais na frente, saía novamente para a superfície e subia na árvore, né, para predar as formigas arborícolas. Era tanto, eu creio que é tanto subterrâneo, o da Neiva Mirmix seria tanto a predação subterrânea quanto a arborícola.
Eu acho que, assim, a gente tem os estratos que são subterrâneos, né, e de espécies que a gente praticamente não encontra, a não ser que cave, né, são espécies realmente que pouquíssimas vezes essa Labidus maris, né, é uma espécie que a gente não sabe realmente nada, porque ela poucas vezes é encontrada, a gente consegue fazer registro, né, dela no predando alguma coisa. Tem as formigas que predam mais nesse estrato de solo e algumas que sobem, né, mais alto nas árvores, né. Na verdade, todas aqui que eu acompanhei, elas sobem a árvore e tiram formigas dessas árvores. É uma luta, assim, é uma coisa cinematográfica assistir. Uma vez eu assisti uma predação de Eston Rapax no ninho de Dolicoderus atelaboides, que é uma Dolicoderine muito bonita, assim, eu acho fantástica essa formiga, morfologia linda. E o que era que ela fazia? Era um ninho grande que estava num toco seco, né, mais ou menos a 1,5 metros de altura. Elas ficaram tão desesperadas que elas começavam a jogar as larvas no chão, né? E aí depois elas se jogavam, quando as Eston estavam subindo, elas perceberam e começaram a tirar as larvas delas no chão e se jogar no chão e tentar pegar as larvas e fugir. E eu consegui acompanhar, né? E elas formam, tipo, as presas, né, que estão fugindo, elas formam pequenos ninhos, assim como se fosse um acampamento, e depois elas se encontram de novo para tentar reconstruir o ninho. Mas a pergunta que a gente faz hoje, uma pergunta evolutiva, né, é como que um inseto, como uma formiga, consegue quebrar as barreiras de proteção de outros insetos sociais, né? Porque as formigas, os ninhos delas são muito bem protegidos.
Exatamente.
Né? Então, como que... O tatu, né? Eu já vi tatu predando ata, ele cava, ele quebra a estrutura. Mas uma formiga, como que ela consegue quebrar essas barreiras, né? Então, isso são perguntas que estão sendo investigadas nesse exato momento. Mas uma dica que a gente tem é o estilo de forrageio de Eston. Por exemplo, quando a gente fala de Eston e de outras dorilinas também. Quando a gente fala de as formigas, de um modo geral, elas são forrageiras solitárias ou elas forrageiam em grupo? Mas como que é esse forrageio em grupo? Vai uma batedora, encontra uma fonte alimentar, ela retorna para o seu ninho e chama outras. Mas no caso de Eston, elas já saem aos milhares, elas saem andando a esmo, se espalhando pelo solo através de colunas, né? Colunas de forrageio, que saem sem, meio às cegas. E quando elas encontram qualquer sinal da presa, pode ser o cheiro da operária, pode ser o material do ninho, pode ser feromônio de trilha, aí elas começam a se destinar de um modo mais com o sentido, buscando alguma coisa, né? Mas antes elas saem procurando.
Oi, Hilário.
Oi.
Só um pontinho a mais aí, é que outra espécie que faz isso aí é a Nebamyrmex coege, né, que eu vi aqui na caixinha.
Uhum.
Esse mesmo estilo que você falou, igualzinho assim, elas saem de várias, sabe, é muito interessante de ver, né?
Uhum.
Elas saem de várias pro forrageio e vão, né, e começam a formar várias colunas. Uhum. Aí tem uma coluna que não dá certo, né, que elas não encontram que
realmente... Elas voltam.
Aí voltam e se juntam a essa nova coluna aí.
É.
Só pra pontuar mesmo, assim, bem interessante.
É isso mesmo, Neiva, Eston, Lábidos fazem isso. Só que olha a sua vantagem. Quando elas encontram o ninho de uma formiga presa, elas já encontram com milhares de operárias. Então, a presa não tem tempo de conseguir reagir propriamente dito, né? De fechar. Às vezes, elas fecham a entrada do ninho. Às vezes, elas fogem rapidamente com toda a sua prole, a rainha. Porque elas não dispensam rainha, né? Elas não dispensam princesa, elas não dispensam macho. A única coisa que eu vi elas predarem muito pouco foi ovo. Né? Realmente, os ovos elas coletam pouco, mas... pupa, larva, rainha, princesa, casulo, tudo isso elas coletam aos montes. E essa é a grande vantagem delas, porque quando elas chegam perto de um ninho, elas já chegam com 100 operárias. É tipo você tá aqui na sua casa.
Um ataque surpresa.
É, mas é um Sim. ataque surpresa com milhares, entendeu?
Isso, é como se você tocasse a campainha da sua casa e tivesse 15 assaltantes. Você não tem o que fazer, né?
Exatamente, é diferente de ter um assaltante, entendeu?
É,
né?
Sim,
quando chega aqui já é 50 assaltantes que já cercaram tua casa toda, né? Eu tenho uns vídeos disso muito legais também delas. Você sabe o que elas fazem? Nos casos das árvores, dos ninhos de árvores, elas fecham todas as saídas, as Eston. Elas encontram todas as saídas do ninho e fecham e impedem as formigas. E aí Camponotus, que tem aquela cabeçona, um soldado, ela usa a cabeça para tapar a entrada, que nem cefalotes, né? Tem umas espécies de cefalotes também que fecham a entrada para evitar a coisa.
Sim.
Os ataques que eu vi não tem muita eficiência, elas ficam futucando ali, até que uma hora elas conseguem tirar aquela que tá prendendo e entram. Até levar, tirar todos os bichos de dentro.
E os ovos? Elas não gostam, né, aparentemente, de comer, não tem uma preferência muito grande. E o que, é que elas fazem? Elas abandonam?
Não, o que eu nunca vi foi elas... Eu nunca registrei muitos ovos, eu tenho poucas fotos. Né, e poucos registros de ovo, mas isso pode ser pela minha incapacidade de ver isso, mas dos que eu peguei foram pouquíssimos ovos, tanto que a gente mandou um material para sequenciamento genético e tem pouco ovo, né, porque não é uma coisa que habitualmente eu consigo coletar delas, mas pode ser que no ato da gente pegar ela com a pinça, o ovo não valha tanto a pena segurar quando ela se assusta quanto uma pupa muito maior, né? Então as pupas geralmente elas não soltam, mesmo que você pegue com a pinça. O ovo talvez ela solte logo porque não tem muito valor, né? Você já pensou um bicho que forrageia em trilhas de 200 metros, andar 200 metros carregando um ovo? Talvez ela gaste mais energia carregando esse ovo do que o ovo vale em si, né?
Uhum.
Em termos de... Mas tudo isso tem que ser medido porque a gente também não sabe, a gente não consegue fazer esse tipo de estudo ainda. Essa é outra etapa. Esse tom, formiga de correção... Não é para os fracos, é para quem quer entrar no mato e ficar lá um bom tempo. Né? Porque não é um bicho... A gente tentou o Nicô manter em laboratório. Na hora que você bota ela no laboratório, ela não se alimenta direito, elas acabam bebendo um pouco de hemolinfa dos tenebres que a gente bota, mas é um bicho que come outras formigas. Como que você consegue manter ela em laboratório? Né? Você tem que ter, tipo, uma colônia do que ela come. Entende? Só para manter lá e Na verdade, eu já tentei duas vezes. Eu tentei manter um bivac de Aston Amatum. Eu fracassei miseravelmente. E eu também tentei manter esse bivac que o Nico pegou, que era de Vagans.
E eu imagino que por elas se mudarem muito, né? Terem esse nomadismo, você não consegue manter elas fixas em um só local. Acho que também vai contra um pouco a biologia natural dela, né?
É, e isso também dificulta, porque às vezes você tá ótimo, tem semanas que eu ia pro mato, encontrava elas todo dia e, puxa, tava bombando tudo. Aí depois você passa 30 dias indo pro mato todo dia para ir bater foto de outras formigas, porque você não encontra Essiton, sabe? E aí é meio assim desanimador, aí você fica, égua, será que eu joguei minha vida fora escolhendo esse bicho? Mas aí depois você acha de novo ela e pronto, aí tudo fica maravilhoso, sabe? Mas o trabalho com Essiton... Oi, diz, fala, Igor.
Não, eu ia falar essa coisa que tu falou aí de encontrar elas um dia ou não, já também já aconteceu comigo, né? Você vai pra campo, tem dia que você acha 3, 4 colônias, você fica super, caramba, em um só dia, 4 colônias assim, menos de. Você anda menos de 500 metros e acha 2, 3 colônias de correição. E tem dia que você, 3 dias seguidos, você não encontra nada. Eu, rapaz, será que elas comigo assim?
É.
Onde é que elas estão? Eu, o tempo que eu tô perdendo aqui, uma hora de caminhada e nada.
É. É desanimador às vezes. É desanimador.
Mas, gente, vocês estão falando aí que elas, onde passam, arrastam tudo, que você consegue ver que elas estão ali por causa da bagunça. Aí eu fico pensando, é isso mesmo que elas fazem, né? Qual seria, então, a importância de ter uma formiga tão devastadora? Na natureza, né? Parece um pouco estranho. Qual a importância dessas formigas de correição? Se elas causam tanto dano por onde elas passam, aparentemente, né?
As formigas de correição, elas são conhecidas também por equilibrar a comunidade de formigas locais ali da floresta, né? Da área, por exemplo, de onde elas estão. Por exemplo, vamos supor que a Estra, né, chega lá, preda as pupas, as aladas, reprodutoras e alguns machos também. Deixa só a maioria das operárias e soldado. Ou seja, pode evitar que até haja, vamos dizer assim, uma superpopulação daquela formiga naquele local. Ela vai fazer com que as formigas tenham um novo ciclo reprodutivo, né? As formigas predadas ali, elas vão fazer um ciclo reprodutivo para repor aqueles ovos perdidos, aquelas pupas, aqueles alados reprodutivos machos, tanto os machos como as princesas. Vão ter um ciclo novamente para repor toda aquela comunidade de formigas, formigueiro, né, que elas perderam. Então, acho que está aí uma das importâncias da formiga de correção, né, que é equilibrar a comunidade de formigas ali do local que elas estão forrageando. Né. Traz esse equilíbrio. Elas predam, aí as formigas predadas têm que fazer um novo ciclo reprodutivo e também até evitar uma superpopulação, então evitar um certo domínio, né, de uma determinada formiga ali.
Exatamente isso que o Igor falou. Elas são consideradas engenheiros, né? Engenheiros ecológicos dos nichos onde elas existem. Elas acabam exercendo um pouco esse controle, evitando superpopulações. Mas, além disso, o grande objeto de estudo de um grande naturalista, né, o Karl Rentemeyer, era justamente essas interações que elas fazem com outros animais que dependem delas. Então, a gente tem mais ou menos, Eduarda, 400 espécies entre aves e outros insetos, coleópteros, que dependem das formigas de correição para se alimentar. Ou que se alimentam, inclusive, delas. Né? Tem uma espécie de percevejo que se disfarça, usa os odores de Essiton Burkelli para viver junto com o ninho e vira e mexe faturar uma operária. Né? Ele vai lá e come. Então, são 400 espécies, mais ou menos, de animais que estão associados a Essiton Burkelli, né, que é uma das mais comuns aqui na floresta amazônica. Então, são animais que são centrais nos biomas onde eles existem, formigas de correição. Né? Eles são extremamente importantes para a manutenção de outras espécies. Né? Acho que é só completando o que o Igor colocou.
Inicialmente pode-se pensar, né? Nossa, mas se ela sai matando tudo, então é uma praga. Porque existe também o pensamento das pessoas de que as formigas são pragas, né? Não só formigas cortadeiras, mas formigas predadoras, né? Elas saem destruindo, levando tudo, comendo tudo. Como assim? Isso
Não é certo, né? Isso é uma praga para o ambiente que elas vivem. Na verdade, não é, né? Vocês estão dizendo aí que elas quase que reciclam, né? Elas estão ali reestruturando aquele ambiente para que ele se mantenha em equilíbrio.
Exatamente.
E, por exemplo, quando ocorre, vamos dizer assim, um efeito de borda, o efeito de borda, por exemplo, aqui eu estou estudando as correções na floresta urbana, né? Corre muito esse efeito de borda, que é construir alguma avenida ou alguma rua na lateral da floresta, né? Aí vai ter que desmatar e construir lá. Então, quando ocorre essa fragmentação, esse desmatamento da floresta, as formigas de correção são uma das primeiras a sentir esse efeito de borda, né? A sentir esse desmatamento, pode até levar aos poucos a extinção dela naquele local ali, né? Naquela área, naquela floresta, porque, primeiramente, elas são formigas que precisam de uma grande área para explorar, né? Não só forragear, mas também como está sempre se mudando do ninho, né? E também porque, vamos dizer que esse efeito de borda vai terminar tirando uma certa comunidade de formigas ali que eram predadas pelas correções, né? Não vai ter mais essa comunidade de formigas que estava ali. Essencial para a manutenção das comunidades de formigas e também para a correção. Então, quando tem esse desmatamento, fragmentação, a importância da presença dela na floresta. Quer dizer que a floresta ali está bem preservada, que o plano de preservação da floresta está sendo bem feito. A formiga de correção é uma boa indicadora de que o ambiente está bem preservado, que a floresta, o ambiente está bem preservado.
Como é que é o imaginário das pessoas em relação às formigas taocas e às formigas de correção, no geral?
Falando um pouco da cultura popular, isso é muito interessante, porque, na verdade, aqui, um dia desse eu estava conversando com o senhor, que ele mora numa comunidade tão longe, que não chega carro, nem bicicleta, nem nada, né? Ele tem que ir a pé. Então ele fica 4 horas andando no meio da floresta para poder chegar na comunidade dele. E aí, lá no lugar onde ele mora, eles até gostam um pouco de taoca, porque quando ela passa pela casa, ela tira tudo, como ele chama, né? Rabo torto, que é escorpião. Leva tudo quanto é rabo torto, tudo quanto é a aranha e esses insetos peçonhentos que causam problema. Quando elas passam, elas levam tudo. E aí deixam a casa limpa desses bicho peçonhento que às vezes fica no telhado, fica num canto, fica no outro, elas limpam tudinho, levam tudo, né? Então tem esse lado mortífero, que eles exageram muito, né? Que as formigas, elas matam e tal, e comem de tudo, e comem passarinho, comem macaco, que parece um certo exagero, apesar de não ser totalmente mentira. Mas também tem esse outro lado em que elas acabam tirando insetos peçonhentos da casa também. Ele, pelo menos, esse mateiro que andou comigo um tempo, ele me contou essa história. E, na verdade, ele gostava porque limpava a casa dele, tirava tudo quanto era escorpião, aranha, essas coisas.
Pegando um gancho nessa história que o Lari falou, eu lembro que eu li que tem até uma questão de espiritismo, né, com a sua. Pelo menos tem umas aldeias que elas veem a sua como se fosse um espírito do bem, não um espírito maligno, do bem, que vai varrer justamente as coisas ruins da aldeia, né? Aí, segundo lá, ela falava, o pessoal até às vezes saía das casas dele, né, para as formigas de correção passar. Quando as formigas de correção passavam, eles retornavam, né, e as casas estavam limpas de qualquer coisa ruim, de qualquer espiritualidade ruim, que as formigas levavam as coisas ruins, né, que eram as baratas, as baratas, os escorpiões, justamente incorporados pelo maligno, né?
Que massa!
O maligno era os ratos, ratos, escorpiões, e o benigno.
Massa, né?
Era o espírito do bem, era as formigas de correção.
Nossa, que massa! Essa eu não conhecia, não, Igor. Muito bacana. Agora, uma coisa que os índios faziam, ainda fazem até hoje, é porque o soldado tem aquela mandíbula, né? O soldado de Eston, como o Igor colocou, aquela mandíbula em forma de anzol, que quando fecha não abre mais, né? Ela não abre mais de jeito nenhum. Eu tenho uma bota que até hoje tem a cabeça de uma Eston parada lá, tem uns 4 anos que ela pregou, ainda tá lá pregada.
Nossa, e aí, Rico, se morder, você fica com isso pra sempre?
Eu já tive que tirar várias mandíbulas do meu dedo, porque elas pregaram e aí quebra a mandíbula, mas você não consegue fazer ela abrir. Então aí fica aquele espinhozinho dentro do
Nossa
dedo. E
Senhora.
Eles usavam essa mandíbula, essa capacidade de fechar a mandíbula e não abrir mais, para suturar cortes, né? Então vai, procura uma correção, pega os soldados e sutura os cortes, eles prendem igualzinho um ponto, sabe? Depois que ela fechou, dali não abre mais.
Ai, que curioso, né?
É, muito massa.
Mais uma historiazinha que eu lembro aqui popular, assim, foi de um tio meu que ele foi do exército, aí ele serviu lá o exército, né, na selva amazônica, ali no, não sei se foi no Acre ou se foi na, ali, se foi Rio Branco, enfim, foi na floresta amazônica. Aí ele falava, né, que o que eles mais tinham medo lá não era onça, não era cobra, era as formigas, ele falava. O jeito que ele falava era aterrorizado, tava pra rir. Não, e porque tu tem que ver, essas formigas passam até lá, até água, assim, poço d'água, essas formigas conseguem passar e pega com tudo, e vai com tudo no teu pé, quando tu menos espera, teu pé tá cheio delas e doiam as formigas, que não sei, elas passam por tudo, Miguel. É muita, ele tá falando da correição, e atravessa até, eu não sei se é verdade, eu, não sei, eu acho que ele já tá exagerando, ele falou que atravessava até rio.
De Maria.
Aí atravessa poço... atravessava poço d'água, lago e até rio, assim, era, não tinha como escapar delas. Ah, Maria, essas formigas aí, viu? Ah, pois é.
Não, o que já me aconteceu aqui foi de eu estar seguindo elas, e aqui é uma região que é permeada por floresta, né? Floresta primária e mangue. E tem uma área que chega no mangue, é cercado de mangue aqui. Esse mangue mesmo do salgado, sabe? Com caranguejo, com tudo. E aí, às vezes, eu tô seguindo elas e eu vejo elas entrarem mangue pelas raízes aéreas das árvores e elas vão-se embora, sabe? E aí,
mas em cima da raiz.
Em cima da raiz. É claro que pela água, assim, eu nunca vi isso não, rapaz. É isso aí, formiga Jesus, né? não conheço não, essa aí. Mas ela...
Essa está com vontade, viu, de ir atrás de você?
Rapaz, é. Ela vem mesmo pra matar.
Acho que ele ficou com tanto medo que sonhou com essa...
Ixi Maria.
Atravessando o rio e...
Rapaz.
É, essas coisas fazem parte mais do ideário popular do que da realidade, né?
Eu acho engraçado, né? Como eles, o pessoal lá... Eu acho que até os moradores mesmo da região temem as correções.
Então, gente, eu pensei agora nessa última etapa da gente falar um pouco sobre as pesquisas que são feitas com formigas de correição. Eu gostaria de saber primeiro o que é que a gente sabe sobre as formigas de correição, né? Assim, o que a gente sabe da dieta, quais são os grupos, né, que a gente mais sabe, mas também o que a gente precisa descobrir sobre essas formigas. Talvez, se vocês quiserem falar sobre alguns projetos que vocês estão desenvolvendo, projetos de outros pesquisadores também, que são interessantes de acompanhar, para o pessoal que está ouvindo também ficar um pouco mais por dentro do que está sendo feito hoje, né, com essas formigas.
Olha, antes da gente começar, eu vou já passar a bola para o Igor. Eu só queria fazer um apelo, né, aproveitando o teu podcast, que é justamente assim, tem muito conhecimento produzido sobre formiga de correção, principalmente Aston, tá? Mas a maior parte desse conhecimento, ele se reduz a duas espécies, né, que é Aston amatum e Aston burkelli. Né, praticamente as outras espécies, né, são 12 espécies no gênero, a gente não sabe praticamente nada, nada, nada. A gente não sabe muito sobre a dieta, a gente não sabe muito sobre o estilo de forrageio, se elas forrageiam sobre o solo, se elas forrageiam abaixo do solo, porque são formigas mais difíceis de encontrar. Né? Então, muitas vezes, na ânsia, né, de produzir, do estudante conseguir terminar o seu mestrado, seu doutorado com algo publicável, a gente acaba estudando as espécies que são mais fáceis de encontrar, né, que são Aston amatum, Aston burkelli, Labius predator, Nomamyrmex exembeck, que a gente encontra mais facilmente. Dessas espécies, a gente conhece estilo de forrageio, nidificação, a gente conhece um pouco da dieta, apesar que isso é minha linha de trabalho, principalmente a do Igor também, que está entrando nessa, a gente está pensando em comparar, né? Acho até que ele nem falou isso, mas tem uma coisa super interessante, que na Caatinga elas acabam, onde é mais quente, mais incidência de sol, ele me contou que elas acabam sendo muito mais ativas à noite, né, Igor? Durante o dia a gente não encontra muito elas. Isso é uma coisa muito interessante de estudar, porque muda um pouco aqui para a floresta tropical, onde elas aproveitam que a área é sempre sombreada, o clima na floresta geralmente é uns 3, 4 graus mais frios, né? E aí elas acabam forrageando durante o dia. Eu tenho muita curiosidade de descobrir o que o Igor vai descobrir com o trabalho dele. Mas essa grande parte das outras espécies, que são mais raras de encontrar, a gente não sabe nada de história natural delas, né? E precisa de alunos, a gente precisa de alunos que queiram passar um pouco mais de tempo no mato, e eu sei que tem muita gente da biologia que quer entrar no mato, às vezes quer ficar um tempo mais na floresta e não tem oportunidade, porque essas espécies que são raras de encontrar, a gente só vai encontrar mesmo se for muitas vezes para o mato, né? E precisa de registro de história natural delas. A gente precisa saber pelo menos o básico para ter um pontapé inicial para começar a estudar elas, né? E tirar da cabeça, porque quase tudo que se fala de correição é de Aston Burkelli, porque é a espécie que a gente sabe tudo, né? A gente sabe o que come, o quanto se desloca na floresta, como ela se muda, como que ela constrói ninho, o que que ela... que espécies ela preda mais, né? O horário de forragem, a gente já sabe muita coisa. Mas das outras espécies, a gente não sabe nada. E das formigas da Caatinga, que o Igor está começando a pesquisar agora, essas mesmas a gente não tem praticamente nenhuma informação. A parte das espécies é um abismo que a gente não sabe nada.
Complementando aí o Hilário, no caso, lá na Caatinga eu encontrei uma espécie de S, né, que foi a Aston Vagans. E ela ocorreu também para as outras áreas que eu não cheguei a coletar lá, mas no material que eu vinha para identificar lá. Era da Caatinga, era de outros estados, e era a Aston Vagans, né. Tem pouquíssima coisa sobre essa espécie, por exemplo. Ela não tem uma bibliografia de artigos tão, tão vasta como tem a Burkelli, a Amanto. Acho que tem uma coisa para ela. E depois saíram mais alguns, mas bem pouca coisa. Não tem uma coisa bem específica, né? E por alguma razão, aqui, quando a gente vem para a floresta seca, quando vem para a Caatinga, essa formiga, a presença dela é bastante dominante. Não é uma coisa difícil de você encontrar. E a maioria das vezes as colônias vão ser sempre praticamente delas, né? Ou seja, tem alguma coisa que aqui na Caatinga, alguma influência do ambiente que favoreceu, pode ter favorecido as formigas de correição aqui. São vagas, tanto ela como a espécie também de Neivamimix. A Neivamimix boete. Ela... Tanto ela quanto a Vagans, forrageiam pela noite e migram pela noite. Né? Já teve casos de encontrar a Aston Vagans no finalzinho da tarde, sabe? Umas 5h30 para às vezes 5 horas, encontrava elas começando o forrageio, né? Então tem alguma coisinha que dispara esse horário desse região nele, tem alguma coisa na temperatura. A gente não sabe ainda, né? Como o Lari falou antes, é tudo novo. E para cá, para a Mata Atlântica, também não tem muita coisa de correção. A maioria dos estudos é concentrado lá para a Floresta Amazônica. Para a Mata Atlântica, meu estudo agora está sendo Floresta Urbana. E também dá para ver essa certa dominância de algumas espécies, né? Mas também praticamente tudo novo. Aqui tem a Neivamimix pilosus, que eu... Tem pouquíssima coisa sobre pilosos, mas estou começando a levantar agora com dieta, hábitos, e entre outras coisas. Também aqui está ocorrendo a Aston, eu encontrei a Aston mexicana, né, que é mais uma, que também tem pouquíssimas coisas sobre ela. Então, meu projeto agora, minhas pesquisas, podem abrir mais caminhos assim, né?
Como os meninos já falaram, existe um campo muito amplo ainda para se estudar essas formigas. Se você estiver interessado, vá à frente, né? Existem muitos...
Existem muitas lacunas, né? Existem muitas lacunas que precisam ser fechadas.
Isso.
E uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a gente tem pouco estudo de Aston aqui para o Brasil, na verdade. Né? Quase tudo que a gente sabe de formiga de correição vem da América Central.
Mesmo das espécies que nós já conhecemos
que
muito...
Que ocorrem aqui. Isso mesmo, mesmo das espécies que ocorrem aqui. Aqui no Brasil, hoje, as nossas grandes frentes, a gente está começando uma frente nova... que é justamente verificar essa plasticidade comportamental dela, né? E entender um pouquinho mais sobre como ela consegue lidar com mimecofaunas diferentes, né? Já que ela é tão especializada, tem até um estudo grande que tenta compor um gradiente que vai desde a América Central até a Argentina, mais ou menos, que é onde elas ocorrem, né? Então, ora, se a mimecofauna vem mudando em todo esse gradiente, como que as formigas de correção conseguem se adaptar a isso? Né? Elas devem ter uma... Não devem ser esse robozinho que todo mundo imagina que é, né? Esse pequeno Bolt que sai andando e seguindo um script. Ela talvez tenha algumas características diferentes desse pequeno programinha que todo mundo pensa que elas são.
E a mimercofauna, para você esclarecer para o pessoal, seriam as populações de formigas nos ambientes?
A diversidade, a diversidade de espécies. Então, se muda, e não só a diversidade, como a abundância também, né? Se muda a diversidade e a abundância, as formigas de correção precisam se adaptar a essas mudanças. A gente também, uma parte do meu doutorado, é justamente entender como que as formigas que são atacadas conseguem detectar e reagir, né? Porque é meio enigmático isso, né? Se elas conseguem matar a colônia, como que ela passou esses genes para frente? Então, em algum momento, algumas formigas conseguem se proteger, se defender e escapar da predação, né? E a gente quer entender como que isso acontece, né? Como que elas conseguem detectar e reagir às formigas de correção. A gente estuda essa interação predador-presa. Faz parte do nosso escopo de estudos no LEIES.
Não só o comportamento da predadora, mas o perfil das sobreviventes desse ataque, né? Como é que ela, o que, é que elas têm de especial que fizeram que elas conseguissem escapar, né?
Exatamente.
Então, esse foi o nosso papo sobre formigas de correição. Se você ficou com alguma dúvida ou gostou e quer saber mais sobre essas formigas, você pode nos mandar um e-mail com dúvidas, dicas ou sugestões para os próximos episódios no aticandoformigueiro@gmail.com. É atiçando, só que sem o C cedilha, porque o Google não permite esse caractere especial. Então é aticandoformigueiro@gmail.com.
Esse episódio foi produzido para a disciplina da Comunicação à Divulgação da Ciência, ministrada pela professora Patrícia Izar e pelo professor Nicolás Chalini, no Programa de Psicologia Experimental da USP. Eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, Igor e Hilário, mas também a orientação da professora Patrícia e do Nicolás. Sem vocês, esse projeto não seria possível.
É isso, nos vemos no próximo episódio e até breve.
Atição do Formigueiro é apresentado e editado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.